Nesta terça-feira, dia 4 de março, ouvinte, é o Dia Mundial da Obesidade. Obesidade é um problema sério e é preciso priorizar alimentos naturais, orgânicos, integrais, entre outros, e claro, garantir uma hidratação adequada, praticar atividades físicas, mas quem vai falar, dar mais detalhes sobre isso, é a nutricionista Jéssica Kozlaka, que já está aqui com a gente. Ela é da clínica do laboratório Ionutri e ela vai falar um pouquinho mais sobre esse dia tão importante de ser falado. Doutora, muito bom dia para você e muito obrigada por falar com a gente também nesse dia.
Bom dia, Vitória. Obrigada a vocês pela oportunidade para falar desse tema tão importante, né, que é a obesidade. Então, a obesidade, ela é um assunto sério, né? Nós precisamos nos atentar ao as nossas escolhas alimentares, a montagem do nosso plano alimentar, do nosso prato, né? O que que a gente vai colocar no nosso prato, no nosso dia a dia. Então, essas escolhas são fundamentais para melhora e qualidade de vida, né? A obesidade, ela é uma inflamação crônica de baixo grau e, através de uma série de mecanismos, né, incluindo o acúmulo de gordura nos órgãos, como fígado, intestino, acaba ocorrendo a ativação do sistema imunológico, né, promovendo uma inflamação, uma resistência à insulina, que se dá pelo acúmulo excessivo de açúcar e carboidrato, né? Então, essa insulina, que é um hormônio, ela fica desregulada, né, onde o nosso organismo precisa produzir mais insulina para poder dar conta dessa glicose aumentada no sangue. Também acontece o estresse oxidativo, que é o aumento desses radicais livres, né? Então, quando nós estamos em obesidade, a gente tem essa dificuldade de neutralizar esses radicais livres que acabam prejudicando o nosso organismo e aumentando o risco de desenvolvimento de doenças, né? Então, o diabetes, a resistência à insulina, saúde cardiovascular. Por quê? Porque essa gordura aumentada, ela vai se depositando também nas artérias, promovendo o aumento do colesterol, do triglicérides, né? Dificultando aí a função adequada do coração. E também acaba promovendo uma disbiose intestinal, que é o desequilíbrio dentro do nosso intestino entre bactérias boas e ruins. Então, essa inflamação contínua, né, e acaba prejudicando a função metabólica, né, do nosso metabolismo na produção de energia, na queima de gordura. Sim. Então, o paciente obeso acaba tendo uma dificuldade na perda de peso. Por isso, o tratamento da obesidade não envolve apenas a redução da gordura corporal, mas também a modulação dessa inflamação, com intervenções dietéticas. A prática da atividade física é fundamental, porque nós precisamos praticar atividade física para melhorar a nossa queima de gordura, né? E em alguns casos mais extremos, a necessidade de utilização de medicamentos, né, acompanhado do médico.
Doutora, são inúmeros os malefícios que você citou por aqui. Realmente, a questão da obesidade afeta em tudo o nosso corpo. Você citou vários exemplos aqui, mas a gente ainda tem números muito crescentes de pessoas obesas no mundo. A gente tem dados aqui da OMS que fala que uma em cada 8 pessoas no mundo vive com obesidade. Mesmo muita gente tendo esse conhecimento que afeta diversas áreas do nosso corpo, ainda muita gente não procura para cuidar da nossa saúde, né? Então, essa questão, ela está atrelada muito a quê? Por que cresce tanto esse número, doutora?
A mudança, né, em relação às escolhas alimentares, hoje ficou muito mais fácil, né, de pedir. Em 2 minutos você faz um pedido no aplicativo e em meia hora chega a comida na sua casa. A escolha por alimentos ultraprocessados, né, embalados, que são mais fáceis e práticos ali no nosso dia a dia, acabam impactando, né, nessas escolhas. Então, o ideal é fazer a busca por alimentos mais naturais, os alimentos que vêm da terra, alimentos frescos, se for possível também o consumo de alimentos orgânicos. Isso tudo vai influenciar nessa questão do aumento excessivo aí da população com excesso de peso.
Muito importante, a gente entende que tem pessoas que têm uma rotina muito sobrecarregada, que acabam que descontam muitas vezes na comida, chegam de um dia intenso de trabalho e a última coisa que querem é cozinhar, mas tem estratégias para isso, né, doutora? A gente sabe que uma rotina pesada não é fácil, que às vezes a comida aí é algo que acaba compensando no momento para a pessoa aliviar o estresse e tudo mais. Só que é importante a gente entender que isso a longo prazo não é benéfico de nenhuma forma e que é possível achar alternativas. Se alternativas, as pessoas que trabalham muito, que acabam descontando na comida, podem ter nesse momento.
O ideal é fazer o preparo da comida, né, no dia para deixar para a semana. Então, por exemplo, alguns alimentos preparados, eles vão ter a durabilidade de 3 dias corridos na geladeira, e tem algumas opções também que dá para você congelar, e no momento que você for fazer a refeição, você descongela, aquece, para que você tenha a oferta desses alimentos de uma forma mais prática, né? A higienização também das folhas, dos vegetais, fazer o preparo desses legumes no vapor para tentar conservar esses nutrientes, né? E eu entendo, a rotina, a correria do dia a dia impede, né, que a gente pense dessa forma. Mas é importante fazer essas escolhas saudáveis. Por quê? Porque esses alimentos que não são, né, que a gente acabou de comentar, que são esses alimentos industrializados, ricos em açúcares, gordura saturada, eles vão prejudicar a nossa produção de energia e também a nossa saúde mental. Então, acaba virando um ciclo vicioso, né, onde você come mais, guarda essa gordura que não é utilizada para a produção de energia e você fica com essa dificuldade tanto energética, sim, quanto de queima de gordura, né? E prejudica também essa questão da ansiedade, do estresse. Então, manter uma prática de atividade regular, né? Uma prática de atividade física regular, o consumo de alimentos mais saudáveis, mais naturais, vão contribuir no modo geral aí para a pessoa ter uma disposição melhor para desenvolver o trabalho, estudo, né, e a rotina aí do dia a dia.
Super legal e muito importante também lembrar que tirar esse dia, um dia da semana, para programar aí uma alimentação ao longo da semana é super importante. E também, doutora, tem a questão de muita gente gosta, por exemplo, de um doce, gosta de um hambúrguer, mas dá para fazer todos esses alimentos de forma mais saudável, não é?
Sim, com certeza. Sempre fazer em casa, né? O preparo, escolher a carne, que, por exemplo, se você for fazer um hambúrguer de origem animal, né? Uma carne bovina, procurar uma carne mais magra, né? Para que você faça esse hambúrguer na sua casa, no preparo, com o mínimo de óleo possível. Fazer escolhas de pães que sejam integrais e até mesmo, se for possível, fazer o pão em casa, né, de fermentação natural, é muito mais saudável do que esses pães industrializados, cheios de aditivo. Então, quanto mais natural e mais nós voltarmos aí para nossas origens, né, aonde a gente busca fazer a nossa comida em casa, caseira, vai ser muito melhor do que o industrializado.
E pode até ser divertido. Hoje, com a internet, a facilidade para achar inúmeras receitas que podem aí se adaptar à sua dieta são inúmeras, né? Então, até mesmo, eu me uso de exemplo, eu escolhi ter uma alimentação mais saudável nos últimos meses e realmente não é fácil ficar programando tudo, ter aquele tempo, às vezes tá uma correria, mas também é gratificante você estar fazendo isso por si mesmo, procurar opções mais saudáveis, porque é algo que, como a doutora mesmo falou, é algo a longo prazo. Então, se alimentar bem não é só benéfico agora para você de hoje, mas também para o futuro. Então, quem quiser ter um estilo de vida mais saudável, ser uma pessoa que vai ficar mais velha, mais disposta, tudo isso conta muito, não é, doutora?
Sim, com certeza. Essa consciência, né, do autocuidado, de você separar um tempo para cuidar de você, é muito importante, né? Pensando numa qualidade de vida, numa longevidade, aonde você vai ter mais independência para exercer as suas tarefas diárias em casa. Então, sem dúvida, é algo muito valioso. É muito importante que nós tenhamos essa consciência em relação à nossa alimentação, ao nosso estilo de vida. São esses pequenos hábitos que vão fazer total diferença lá na frente.
Doutora, muito obrigada por falar com a gente, por tirar esse tempo e destacar aí sobre o Dia Mundial da Obesidade, para combater essa doença que está atingindo muitas pessoas, infelizmente, mas já fica essas dicas. Muito obrigada.
Imagina, obrigada a vocês. Tchau, tchau.